vendo recursos adicionais, os necessários, aliás, mais que necessários, para poder fazer frente às despesas da subvenção do diesel e da gasolina. Então, é por isso que nós estamos dizendo que esse imposto ele tem uma finalidade arrecadatória, porque não é para compensar o aumento de gastos com as contribuições para o diesel e a gasolina.
Ele afirma que tem mantido diálogo constante com o governo federal por meio dos ministérios. O presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás defende a importância do setor para a economia brasileira.
É importante que a gente entenda que essa indústria cria muitos empregos. Nós temos 2,4 milhões de empregos gerados por essa indústria. Essa indústria, no ano passado, ela pagou 50 bilhões de reais de impostos e taxas, né? Além disso, o petróleo tem sido, nos últimos 2 anos, o produto mais exportado pelo Brasil. Individualmente, nós exportamos mais do que, inclusive, os produtos agrícolas. Então, temos uma importância gigantesca na economia nacional. 17% do PIB industrial brasileiro vem das atividades de petróleo e gás. É isso que a gente está levando ao governo, tentando sensibilizá-los para mudar a posição com relação a esse imposto de exportação.
O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior disse que a determinação é temporária, valendo por 60 dias e podendo ser reavaliada após 30 dias.
A Camex diz que a decisão de manter a alíquota de 12% foi tomada diante das condições externas, sobretudo pelo contexto geopolítico envolvendo o Oriente Médio e especialmente o Estreito de Hormuz.
O comitê afirmou ainda que a medida busca preservar o abastecimento do mercado interno.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 30 dias para que o Congresso Nacional e a cúpula do Ministério da Saúde expliquem critérios das emendas parlamentares do setor. Acompanhem com Bruno Pinheiro.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, divulgou nesta terça-feira uma nova decisão dentro da ação que fiscaliza a transparência das emendas parlamentares. O relator recebeu relatórios da CGU e do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o DENASUS, com auditoria sobre a execução dos recursos. Um dos levantamentos analisou 15 municípios que receberam repasses das chamadas emendas PIX entre 2020 e 2024. O montante total ultrapassa 20 bilhões de reais. A auditoria encontrou irregularidades em 9 dos 15 municípios avaliados, com indícios de sobrepreço e superfaturamento em contratações. A saúde também entrou da mira. 75 municípios já foram auditados, com 53 milhões de reais em emendas. O problema se repete: falta de controle sobre o dinheiro. Na decisão, Dino determinou o envio de 2 relatórios da CGU à Polícia Federal para apuração de possíveis crimes. Ele também cobrou explicações do Ministério da Saúde, do CONASSENS e do CONAS sobre as falhas identificadas na aplicação dos recursos. O ministro reforçou ainda que a chamada terceirização de emendas, atuação de ex-parlamentares ou de terceiros que não têm mandato interferirem na destinação de recursos, é ilegal. Segundo Dino, apenas deputados e senadores podem indicar o uso das emendas parlamentares.
O cabo de guerra entre a STF e o Congresso sobre as emendas está longe de acabar, justamente por causa do próprio Congresso. Confira aqui a análise de Dora Kramer.
Vira e mexe, as emendas parlamentares voltam ao centro da cena do esforço do ministro Flávio Dino em fazer valer critérios éticos para o uso desse dinheiro, que é bom repetir, pertence ao conjunto da população. E esse eterno retorno do tema das emendas acontece simplesmente porque o Congresso insiste em não cumprir o que exige o Supremo Tribunal Federal, que nada mais é do que o que determina a lei. Absoluta transparência dos meios e modos que deputados e senadores têm para atender demandas dos municípios com recursos do orçamento da União. Há 6 anos, o Supremo decidiu que o orçamento secreto, ou melhor, errei, há 4 anos, foi em 2022, o Supremo decidiu que o orçamento secreto era inconstitucional. E há 2 anos, em 2024, proibiu o uso de emendas sem identificação. Pois agora, não só o orçamento secreto voltou a ser praticado, como surgiram novos métodos de fraude. Enquanto o Congresso não obedecer a justiça vai continuar fechando o cerco sobre o Congresso e exigindo obediência à lei.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques, propôs a criação de um selo a institutos de pesquisa que mais se aproximarem dos resultados da eleição. A medida, porém, enfrenta resistência e quem conta pra gente essa história é a Thaís Sprovieri.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, quer instituir um selo de qualidade para institutos de pesquisa que acertarem mais resultados eleitorais. A ideia do chamado selo da acurácia eleitoral é premiar os institutos que mais se aproximarem do resultado nas urnas. A medida vem na esteira do debate interno da corte, depois que o ministro determinou a suspensão da divulgação de uma pesquisa do Instituto Atlas Intel sobre as eleições 2026, que mostrava uma queda do pré-candidato Flávio Bolsonaro ao colocar para avaliação dos entrevistados os áudios em que o senador pede dinheiro ao então dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Nunes Marques já havia dito que pretendia ouvir as empresas para definir limites para as pesquisas.
Pretende-se, na realidade, o fortalecimento de um ambiente permanente de cooperação, do qual seja possível compartilhar experiências, esclarecer aspectos técnicos e identificar oportunidades de aperfeiçoamento que contribuam para a ampliação da confiança pública, assegurando, ao mesmo tempo, maior segurança jurídica às entidades e às empresas de pesquisa.
A proposta prevê que o selo será concedido nos anos em que houver eleições gerais. A ideia da medida é contribuir para a precisão entre os dados levantados pela pesquisa e os resultados oficiais das eleições. O selo ainda visa incentivar o aprimoramento da qualidade metodológica que é utilizado nessas pesquisas eleitorais. Após a divulgação da proposta, a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa emitiu uma nota criticando e dizendo que a ideia é equivocada. A nota da associação diz que exigir acerto de pesquisas é confundir ciência com bola de cristal. Por fim, o texto destaca que entre a entrevista e o dia da votação, os eleitores podem mudar de opinião ou simplesmente não comparecerem ao pleito.
Agora são 5 horas e 34 minutos, você acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Hora da gente destacar um pouco aqui a questão das eleições. O presidente Lula deve se reunir nos próximos dias com o ex-ministro e ex-prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias, para definir a candidatura petista ao governo de Minas Gerais. Acompanhe com o Rodrigo Costa.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir nos próximos dias com o ex-ministro e ex-prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias, do PT, para definir oficialmente a candidatura do partido ao governo de Minas Gerais. O PT corre contra o tempo para definir o nome que disputará o Palácio Tiradentes. As convenções partidárias começam no próximo dia 20 de julho, prazo legal para a oficialização das chapas. Patrus Ananias, que comandou o Ministério do Desenvolvimento Social durante os 2 primeiros mandatos de Lula, desponta como o favorito absoluto da sigla no Estado e aguarda apenas o aval do mandatário para consolidar o projeto. A engenharia política para lançar o ex-prefeito ganhou força na última semana. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, e o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, ambos coordenadores da campanha de reeleição de Lula em 2026, procuraram Patrus pessoalmente para selar o convite. Interlocutores próximos a Patrus afirmam que ele está inclinado a aceitar o desafio. Inicialmente, o plano do ex-ministro era disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. No entanto, ele teria aceitado mudar de ideia e de rota para garantir um palanque forte e competitivo para Lula no segundo maior colégio eleitoral do país. A definição da data do encontro esbarra na intensa agenda de viagens do presidente da República. Lula retornou a Brasília nesta segunda-feira após compromissos em São Paulo e deve deixar a capital novamente na quinta-feira. Diante disso, dirigentes petistas indicam que a reunião crucial deve ocorrer nesta quarta-feira. Paralelamente às negociações de topo, a legenda já estuda a composição da chapa majoritária. A expectativa interna é de que a vaga de vice-governador seja oferecida ao PSB. O nome de Jarbas Soares surge como um dos mais cotados nos bastidores para compor o posto, compor a chapa e atrair setores mais amplos do eleitorado mineiro. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
Aliás, o presidente Lula definiu Cid Gomes como candidato ao Senado no Ceará. Lula trabalha pela reeleição do governador Eumano de Freitas, que terá como adversário o ex-ministro Ciro Gomes, exatamente o irmão de Cid. Acompanhe os detalhes na reportagem do Misael Mainetti.
O senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, decidiu disputar a reeleição ao Senado após um apelo feito pelo presidente Lula do PT. A decisão representa uma mudança de posição, já que o parlamentar vinha afirmando que não voltaria a concorrer a cargos eletivos. A definição ocorreu após uma reunião realizada nesta terça-feira no Palácio da Alvorada, com a presença de Lula, do governador do Ceará, Eumano de Freitas, do PT, do ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, e do senador Camilo Santana, do PT do Ceará. Ao fim do encontro, Lula e Cid posaram para fotografias que deverão ser utilizadas para divulgar a aliança política. De acordo com o Cid, o presidente pediu pessoalmente que ele permanecesse na disputa. A foto foi postada pelo atual governador Eumano de Freitas, que agradeceu o presidente Lula em uma publicação nas redes sociais, afirmando que trará muitas oportunidades para todos os cearenses. Ele escreveu: "Esse é o projeto que tem feito o nosso Ceará avançar e que ainda trará muitas oportunidades. Unidos com Lula e Eumano por um Ceará e um Brasil cada vez mais fortes." Com a candidatura, Cid reforça a chapa do governador Eumano de Freitas, que buscará a reeleição em um cenário considerado competitivo. Pesquisas de intenção de voto indicam que o petista pode enfrentar dificuldades na disputa, cujo principal adversário tende a ser o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, do PSDB, irmão de Cid. O PT administra o Ceará há quase 12 anos. De acordo com o Cid, Lula manifestou preocupação com a possibilidade de formar uma bancada reduzida de senadores aliados, o que poderia dificultar a governabilidade em um eventual novo mandato presidencial. A definição do segundo nome para o Senado ainda está em aberto. Atualmente, o Ceará é representado no Senado por Cid Gomes, Eduardo Girão do Novo e Camilo Santana. Girão deve disputar o governo do estado, enquanto Camilo ainda tem 4 anos de mandato e não participará da eleição. A movimentação faz parte das articulações de Lula para consolidar os palanques estaduais antes do período das convenções partidárias, marcado entre 20 de julho e 5 de agosto.
Os irmãos Cid Gomes e Ciro Gomes estão rompidos desde o ano de 2022. O motivo? Divergências políticas. E desde aquele ano, Ciro Gomes rompeu com o petismo, criticou o presidente Lula e se aliou ao bolsonarismo.
A aproximação entre Ciro Gomes e o PL no Ceará também provocou divergências dentro do campo bolsonarista. A aliança foi alvo de críticas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, que rejeita o apoio ao ex-ministro em razão dos ataques feitos por ele ao ex-presidente Jair Bolsonaro em disputas presidenciais anteriores. Na última sexta-feira, o senador Flávio Bolsonaro participou em Fortaleza do lançamento da pré-candidatura ao Senado do deputado estadual Alcides Fernandes, do PL, pai do deputado federal André Fernandes, do mesmo partido, um dos principais articuladores da oposição ao governador Eumano de Freitas no Ceará.
E a Polícia Federal concluiu o primeiro inquérito sobre fraudes em descontos de milhões de aposentadorias e pensões do INSS. 2 ex-presidentes do órgão e outras 46 pessoas, entre elas o careca do INSS, foram indiciados nessa história.
Entre os nomes indiciados pela Polícia Federal estão o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e o ex-procurador-geral do órgão, Virgílio de Oliveira Filho. As investigações apuram descontos indevidos nos benefícios de milhões de segurados por meio de associações que não estavam autorizadas a fazer as operações. A PF investiga os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. No total, foram 48 indiciados. O relatório marca o fim da primeira investigação oriunda da Operação Sem Desconto da Polícia Federal. O documento de 265 páginas sobre o caso foi enviado nesta terça-feira ao Supremo Tribunal Federal e agora está no gabinete do relator, ministro André Mendonça. Caberá ao ministro repassar o caso para a avaliação da Procuradoria-Geral da República, que deverá decidir se oferece ou não denúncia contra os suspeitos. De Brasília, André Anelli.
Na economia, o aumento no percentual de álcool na gasolina preocupa as montadoras, que também esperam mais apoio do governo para ampliar as vendas. A reportagem é do Matheus Dias.
O aumento da mistura de etanol na gasolina de 30% para 32% preocupa as montadoras. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores se posicionou em nota dizendo que ainda não existem estudos técnicos que comprovem a segurança veicular com a nova mistura. A Anfávia afirma que o aumento do teor de etanol pode comprometer elastômeros, mangueiras e vedações em sistemas não projetados para essa concentração, podendo então causar a degradação de materiais e corrosão. A associação ainda defende que os testes realizados até esse momento apenas comprovam a margem de tolerância antes prevista no E30, mas não comprovam a segurança veicular se a nova mistura for realmente aprovada, se tratando sobre durabilidade, emissões, autonomia e a validação do funcionamento da frota. O posicionamento já havia sido defendido em carta enviada ao Ministério de Minas e Energia em maio, e nessa terça-feira foi reforçado, em reunião com o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Dário Durigan, Márcio Elias Rosa e Miriam Belchior. A questão do aumento do etanol nos combustíveis não foi tratada diretamente na parte aberta do encontro, que discutiu saídas para que o setor produtivo volte a crescer no Brasil. Na reunião, Lula defendeu uma parceria entre governo e Anfávia para que haja um aumento na produção automotiva no país.
Não tem sentido o continente africano que está aqui, o cara comprar um carro do Japão, se tem empresa japonesa produzindo aqui, que se exporte daqui. Mas isso só vai acontecer, Igor, se a gente quiser ir trabalhar. Sabe, não é a gente ficar aqui esperando que um dia levante o empresário, sabe, de um país africano, pegue um avião e venha para o Brasil e fale, eu quero comprar carro aqui. Não, é nós que temos que ir para lá, temos que vender o nosso produto, facilidade que nós podemos dar e incentivo que a gente puder dar.
O presidente sugeriu medidas para serem discutidas entre poder público e privado. O objetivo é consolidar a meta de 3 milhões de emplacamentos por ano, o que não é alcançado desde 2014.
Vocês vieram aqui, nós sentamos com vocês, discutimos, fizemos as medidas que tinha que fazer, o Congresso Nacional aprovou o que tinha que ser aprovado e o resultado é esse. A gente vai voltar a emplacar 3 milhões de carros outra vez, porque quando nós voltamos, estava emplacando apenas 1 milhão e 600.
O presidente da Anfávia, Igor Calvé, entregou uma placa comemorativa a Lula, pelo número de 100 milhões de veículos produzidos no Brasil desde 1957, na comemoração de 70 anos da Associação de Veículos.
E unidades produzidas significa mais emprego aqui, significa mais renda para as pessoas que trabalham, significa uma cadeia forte. E é esse o intuito da gente, comemorar as 100 milhões de unidades, olhando para as próximas 100 milhões de unidades, que é o que a gente veio aqui, obviamente, comemorar.
O presidente Lula ainda indicou que a indústria nacional deve focar na expansão das exportações, centralizando as vendas para a América Latina e a África.
Agora são 5h46, está na hora da gente conferir aqui a previsão da meteorologia para o dia de hoje no país. Quem participa com a gente? Camila Yunis.
Oi, Nonato, muito bom dia para você e bom dia também para você que está com a gente aqui no Jornal da Manhã. Olha, essa manhã de quarta-feira está gelada ainda porque a gente tem a atuação daquela massa de ar polar na região sul e também sudeste. E por isso tem condição de geada agora pela manhã na Serra Catarinense e também na Serra da Mantiqueira entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, porque a tendência é de temperaturas baixas. Não chove em praticamente todo o interior do país. O tempo vai ficar firme. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa? Tempo firme em praticamente todo o interior. Olha só, tempo firme em Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e também na região sul do país. Só que lá na região sul, o padrão atmosférico vai começar a mudar a partir de quinta-feira. E olha, continua aquele alerta de baixa umidade relativa do ar para algumas áreas do país. Olha só, Goiás, na divisa com Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, norte de Minas Gerais e também na Bahia, essa umidade relativa do ar fica abaixo de 30%. Muita secura. Inclusive, tem alerta aqui da Defesa Civil para o norte do estado de São Paulo. Mas a gente tem condição de chuva forte que fica mais localizada no norte e no nordeste do país. Tem bastante umidade aqui na faixa leste do nordeste e as pancadas de chuva podem ser mais intensas aqui na Bahia, não só em função dessa umidade, mas também do deslocamento daquela frente fria que vai chegando aqui em áreas do Nordeste. Atenção também para Sergipe, Alagoas, Piauí, Maranhão e aqui no Norte, para o Tocantins, onde as precipitações podem ser mais intensas. Muito calor e umidade também no Amazonas e lá no Pará. Temperaturas para o dia de hoje. Aqui em São Paulo, a máxima sobe um pouquinho do que foi nesses últimos dias. Mas olha só, ainda fica uma temperatura mais baixa. Máxima de 22 graus, sem condição de chuva. Lá em Porto Alegre, o sol vai aparecer, vai brilhar, mas as temperaturas também não sobem tanto. Máxima de 21 graus. Já em São Luís, máxima de 29 graus e tem condição de chuva passageira ao longo do dia. É, vale a gente fazer um destaque também, Nonato, sobre a chuva na região sul do país. Porque eu disse que por lá o padrão atmosférico ia ter uma mudança. E essa mudança deve acontecer a partir de quinta-feira. E olha só, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo para o Rio Grande do Sul na quinta-feira, no dia 16. Na sexta-feira, olha só, essa mancha ela vai avançando para boa parte aqui do estado gaúcho e aí a gente tem um alerta laranja de perigo, porque a gente está falando de uma chuva muito forte. A gente vai explicar agora exatamente o que que vai provocar essa chuva forte lá no Rio Grande do Sul. A gente já tem um pouquinho dos efeitos do El Niño, então esse é o primeiro evento intenso provocado pelo El Niño, mas não dá para colocar só na conta dele, porque a gente tem outros sistemas atuando. Olha só, a gente tem o jato de baixos níveis que ajuda a canalizar toda a umidade e calor que vem lá do norte do país. A gente tem um ar quente e úmido que fica aqui localizado no centro-sul do país, somado à atuação de um cavado meteorológico e o deslocamento de uma frente fria. E a gente tem também um bloqueio atmosférico. Esse bloqueio atmosférico aqui na região sudeste do país vai impedir o avanço dessa frente fria. Então a chuva não vai conseguir avançar e por isso ela vai ficar localizada lá no Rio Grande do Sul. A gente está falando de uma chuva muito forte, que pode chegar a 300 milímetros de chuva. A tendência é de que essas precipitações comecem na quinta-feira, mas elas vão ficando mais intensas a partir de quinta-feira e ao longo de toda a próxima semana. Então é uma chuva que tem potencial para muitos transtornos e que tem deixado em alerta a população do Rio Grande do Sul, inclusive com alertas da Defesa Civil. Claro que a gente vai monitorando todos esses detalhes dia após dia, porque realmente é uma situação que preocupa bastante, Nonato. Mas até lá, hoje, a condição é de tempo firme. Um bom dia para você e até amanhã.
Camila Yunes, trazendo para a gente essas informações a respeito da previsão do tempo. Como a Camila destacou, né, já temos aí alguns efeitos do chamado El Niño. E aí a necessidade de ficar acompanhando o tempo inteiro, né? À medida em que você tem alterações ocorrendo em relação ao tempo. A FIENG alerta que confrontos, bloqueios de navios ligados ao Irã e taxas iminentes agravam a insegurança nas cadeias de suprimentos globais. Vamos até Minas, porque o Rodrigo Costa tem as informações a respeito da federação de lá.
A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, manifestou preocupação com a retomada do confronto entre Estados Unidos e Irã. As novas declarações proferidas nesta segunda-feira pelo presidente norte-americano Donald Trump geraram inquietação no setor produtivo. Para a entidade, a escalada das tensões no Estreito de Hormuz amplia a imprevisibilidade das operações internacionais e acende um sinal de alerta para a economia brasileira e também para a economia de Minas Gerais. A nova escalada do conflito interrompe a expectativa de normalização que havia sido criada recentemente. Em 17 de junho, um entendimento firmado entre Estados Unidos e Irã previu uma trégua de 60 dias para negociações e a retomada gradual do tráfego marinho na região. O agravamento repentino das tensões tem potencial, de acordo com a FIENG, para gerar efeitos em cadeia global. Especialistas apontam riscos de pressão sobre os preços de combustíveis, energia e insumos estratégicos, além do encarecimento imediato de fretes e também de seguros marítimos. Segundo a FIENG, a ameaça de taxação sobre as cargas, somada ao bloqueio de navios ligados ao Irã e ao risco de novos confrontos, aumenta severamente a insegurança nas cadeias globais de suprimentos. Embora as medidas americanas ainda não tenham sido colocadas em prática pela Casa Branca e dependam de definições operacionais, a maior percepção de risco tende a ser rapidamente incorporada aos custos logísticos e aos novos contratos de transporte. Os efeitos das restrições logísticas na região já vêm sendo mapeados pela indústria local. Um levantamento do Centro Internacional de Negócios da FIENG, elaborado com bases em dados oficiais, apontou os primeiros sinais de retrações comerciais. Em maio de 2026, o comércio do Brasil com 8 países do Oriente Médio apresentou recuo, consolidando os temores de empresários e exportadores em relação à estabilidade do fluxo de mercadorias pela rota asiática. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
O mercado financeiro reagiu com alívio após Donald Trump desistir de impor aquela taxa de 20% para o tráfego no Estreito de Hormuz. Acompanhe aqui o comentário de Denise Campos de Toledo.
O mercado local segue muito focado no noticiário externo. A guerra no Oriente Médio e possíveis desdobramentos ainda preocupam diante da intensificação dos ataques, riscos relacionados à oferta e preços do petróleo, gás e outros insumos como fertilizantes. Mas saiu de cena a ameaça de Trump de um pedágio de 20%, que fez a cotação do petróleo subir quase 10% na véspera. Trump falou agora em substituir a cobrança por acordos comerciais e de investimento com vários países do Golfo Pérsico. Acordos que ainda não foram anunciados e o risco de bloqueio naval no Estreito de Hormuz fica mantido. Por isso, mesmo em desaceleração, o petróleo voltou a subir. Agora, os mercados em geral, as bolsas tiveram uma performance melhor, principalmente pela deflação de 0,4% registrada pelo índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos no mês de junho, após a alta de 0,5% em maio. O acumulado em 12 meses recuou de 4,2% para 3,5%. Esse indicador enfraqueceu a aposta do mercado quanto a uma elevação dos juros pelo Federal Reserve, que poderia reduzir investimentos em outros mercados, fortalecendo o dólar. Houve um certo alívio nesse sentido, ainda que o presidente do Fed, Kevin Warsh, tenha reforçado em depoimento no Congresso o total compromisso com a meta de inflação, que lá é de 2%. Para ele, os dados mais benignos de preços não representam ainda uma missão cumprida. Mas os mercados deixaram isso meio de lado, assim como o fato de petróleo está no maior patamar em mais de um mês. Mesmo em meio às preocupações com a guerra, o dia foi positivo para o mercado brasileiro, com queda do dólar e alta da bolsa.
E o Banco Central divulgou um relatório atualizando que o montante de valores esquecidos em bancos caiu de 10 bilhões de reais em abril para 6 bilhões no mês de maio. É destaque aqui do repórter Matheus Dias.
Os dados atualizados pelo Banco Central mostram que, até maio desse ano, mais de 6 bilhões de reais esquecidos em bancos estavam disponíveis para resgate por pessoas físicas e empresas. Desse total, mais de 4 bilhões pertencem a cerca de 24 milhões de pessoas. Outros 1,8 bilhão são recursos de aproximadamente 2 milhões de empresas. Apesar do valor ainda ser alto, ele já foi bem maior. Em março desse ano, o Banco Central registrava mais de 10 bilhões de reais em recursos esquecidos. Parte desse dinheiro foi transferida para um fundo público que ajuda a garantir operações de crédito do programa Desenrola. Só que essa utilização dos recursos pelo governo é analisada pelo Tribunal de Contas da União. Técnicos do TCU apuram se a transferência deveria ou não ter passado pelo orçamento da União. Quem ainda tem valores a receber pode consultar gratuitamente se existe algum saldo disponível e solicitar a devolução. A consulta deve ser feita exclusivamente pelo site oficial do Banco Central. Se houver dinheiro disponível, o sistema solicita uma chave Pix para que a devolução seja feita diretamente ao titular. Quem não possui uma chave cadastrada precisa entrar em contato com a instituição financeira para combinar outra forma de recebimento ou cadastrar uma chave Pix e retornar ao sistema.
A Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao ministro Alexandre de Moraes do STF que reveja a decisão que impede Flávio Bolsonaro de visitar o pai. Detalhes na reportagem do André Anelli.
A Ordem dos Advogados do Brasil pediu para que o ministro Alexandre de Moraes volte atrás da decisão de impedir encontros entre Flávio Bolsonaro e o pai dele, Jair Bolsonaro, porque o senador também é advogado do ex-presidente. Segundo a OAB, essa condição jurídica exige que eventual restrição de natureza pessoal não impeça, de forma absoluta, o contato necessário ao desempenho da atividade ligada à defesa do ex-presidente. Dessa forma, a entidade pede que seja permitida a comunicação entre os dois para finalidades estritamente profissionais. O ofício encaminhado ao STF foi assinado por Délio Lins e Silva Júnior, presidente em exercício do Conselho Federal, e por Alex Souza de Moraes Sarques, procurador nacional de defesa das prerrogativas. A OAB alega ter sido procurada por Flávio Bolsonaro, na condição de advogado constituído do pai dele, para defender o direito do livre exercício da advocacia. Todo esse posicionamento da OAB é referente à decisão tomada por Alexandre de Moraes após o senador divulgar uma carta escrita por Jair Bolsonaro no último sábado. No texto, o ex-presidente afirmava que Flávio era seu porta-voz oficial e pedia para que divergências fossem deixadas de lado em nome da candidatura, mas não houve citação direta à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O ministro do STF justificou que o ex-presidente Jair Bolsonaro está proibido de utilizar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros e que a conduta de Flávio Bolsonaro desrespeitou expressa vedação judicial e configurou ostensivo desvio de finalidade no exercício de seu direito de visita. Com a decisão do ministro do STF, Flávio e Bolsonaro não vão poder se ver antes da realização do primeiro turno das eleições, marcado para o dia 4 de outubro. Considerando a data da decisão, a proibição vale até 11 de outubro. Até o momento, o STF não se manifestou sobre o ofício da OAB que pede para que essa decisão seja reconsiderada. De Brasília, André Anelli.
Jornal da Manhã, 5 horas e 59 minutos.
Na Good Inventor é fácil aprender. Na Good Inventor, o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. Esta é a Jovem Pan.
95,9.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica Sanjoanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica Sanjoanense. Desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos
visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Você, conectado. Música. Notícia. Jovem.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Informação e música. Jovem Pan.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Jovem Pan.
The Sound of the Future. ZYM649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Jornal da Manhã, 6:02. Um ótimo dia para você que está chegando agora aqui à programação da Jovem Pan. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda para acompanhar os principais destaques do noticiário. Um deles, pressionado pelos caminhoneiros, o Senado aprovou mudanças no frete rodoviário. E na mesma sessão, os senadores também definiram novas regras para a aposentadoria de agentes de saúde. A proposta tem impacto de 27 bilhões de reais em 10 anos e preocupa o governo, que já avalia recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A reportagem é da Beatriz Souza.
Há 2 dias de perder a validade e sob a pressão de uma possível paralisação dos caminhoneiros, o Senado aprovou a medida provisória que atualiza as regras do transporte rodoviário de cargas. A proposta endurece as punições para empresas que descumprirem o piso mínimo do frete, calculado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O texto perderia a validade no próximo dia 16, e para evitar que a medida caducasse, o governo e a oposição fecharam um acordo para que ela fosse votada sem retornar à Câmara. Um dos principais pontos de debate foi o piso salarial nacional de R$5.000 para caminhoneiros de longa distância, aprovado anteriormente pelos deputados. Após a negociação, o piso será mantido, mas o valor será definido por meio de negociações coletivas entre trabalhadores e empregadores. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu a alternativa encontrada para garantir o direito dos caminhoneiros.
O Senado estava novamente no alvo das acusações e das agressões daqueles que aparentemente não fizeram muita coisa pelo Brasil nesses últimos 3 anos e meio. E eu acho que nós fizemos muita coisa pelo Brasil nesses 3 últimos anos e meio. Eu acho que nós demos contribuição para o Brasil, mas é muito rápido que se esquece quando quer arrumar um culpado para um assunto. O difícil é sentar por 10 horas, governo e oposição e o relator, com a aquiescência ou com a anuência do presidente, entendendo a importância do diálogo. Era mais fácil dizer que não ia pautar. E, de novo, iam acusar o Senado de estar atrapalhando o Brasil. Eu acho ao contrário. Eu acho que esse Senado aqui, em 3 anos e meio, tem ajudado por demais o Brasil, mas muito mais os brasileiros, porque esse foi o nosso compromisso que nós assumimos como nós tomamos posse e juramos a Constituição.
Outro ponto mantido foi a anistia aos motoristas multados por participação nas manifestações de 2022. Apesar de confirmada, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, adiantou que esse trecho será vetado pelo presidente Lula. A medida provisória reforça a política nacional de pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas e determina que o valor do frete reflita os custos reais da operação. O piso passa a ter caráter obrigatório e o descumprimento poderá resultar em multas que chegam a R$1 milhão. Para o presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, Wallace Landim, a escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã eleva o preço dos combustíveis e impacta diretamente o custo do frete.
Agora é hora de desmobilizar e a gente, todo mundo unido, como a gente trabalhou na MP, trabalhar junto à NTT para trazer o mais rápido possível uma tranquilidade para a nossa categoria. Então, parabéns, caminhoneiro, parabéns pela votação da MP.
Na mesma sessão, os senadores aprovaram também a proposta de emenda à Constituição, que altera as regras de aposentadoria dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias.
Parabéns pela conquista e parabéns ao Congresso Brasileiro, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, que fez a sua parte.
Diante do impacto fiscal da medida, estimulado em R$27 bilhões em 10 anos, o Planalto liberou a base para votar como quisesse. A líder do governo no Senado, Tereza Leitão, preferiu se abster e classificou a discussão como um batismo de fogo em sua estreia na liderança.
Este é o meu batismo de fogo, porque a minha posição pessoal não pode ser a posição do governo que eu represento. Na hora que o governo liberou a bancada, eu já sondei. E se eu lider uma bancada que vota sim, eu não acompanhar a bancada, eu não lidero mais essa bancada. Ao mesmo tempo, eu sei que a posição do governo é uma posição diferenciada, não porque ele é melhor, mas porque vai competir e caber a ele, após a promulgação, tudo o que essa PEC enseja. Eu espero que esta seja a primeira e a última vez que eu não vou votar.
Pelo texto, a idade mínima para a aposentadoria da categoria aumentará gradualmente até 2041, desde que comprovados 25 anos de contribuição e de exercício na atividade profissional. No caso das mulheres, a idade mínima ao final da regra de transição será de 57 anos. Já os homens poderão se aposentar aos 60. O texto mantém a aposentadoria com integralidade e paridade, garantindo benefícios com base no salário efetivo e reajuste igual ao dos servidores ativos. Apesar da preocupação por conta dos custos, o relator, senador Irajá, chamou o resultado de vitória histórica.
Eu encaro essa PEC 14 não como uma agenda econômica, mas, na verdade, como uma agenda social. Nós estamos falando de um impacto de 2,5 bilhões ao ano. Se nós levarmos em conta que o SUS requer investimentos de 250 bilhões por ano, nós estamos falando de 1%. Nós estamos investindo 1% desse orçamento nesses profissionais valorosos e que fazem esse trabalho social na linha de frente do SUS. Eles são os nossos SUS de carne e osso e que estão expostos a todo tipo de risco, né, e de comorbidades, mas estão lá no dia a dia.
A proposta também determina que a União complemente financeiramente estados e municípios para compensar o aumento das despesas previdenciárias decorrentes da mudança. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, disse que o governo federal pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a PEC, considerada uma pauta-bomba pela equipe econômica. As duas propostas chegaram ao plenário após forte pressão para que fossem votadas antes do recesso parlamentar. Em ano eleitoral, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, evitou impor resistência às pautas de grande apelo de categorias organizadoras, como os caminhoneiros e agentes comunitários de saúde, que acabaram sendo aprovadas com amplo apoio dos senadores. Agora, tanto a medida provisória do frete quanto a PEC seguem para análise do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A MP será submetida à sanção presidencial com possibilidade de vetos, enquanto a PEC, por se tratar de uma emenda à Constituição, segue para promulgação pelo Congresso Nacional.
É assunto para a gente ter aqui a primeira análise do Túlio Nassa nessa manhã de quarta-feira, avaliando os principais assuntos com a gente. Túlio, a gente teve aí essa definição da MP do frete, que, como a Beatriz destacou, pode ainda conter vetos para o presidente Lula, e, por outro lado, a PEC, no que diz respeito à aposentadoria dos agentes de saúde. Para quem olha de fora, dá a impressão que vai meio na contramão daquilo que a gente tem falado de previdência e etc., que normalmente é um aperto maior para as categorias, para as futuras aposentadorias. E, por outro lado, a MP do frete sendo aprovada, mas o presidente ainda pode vetar algumas coisas. Qual é a tua avaliação em cima dessa aprovação no Congresso Nacional? É um pensamento para a sociedade ou é um pensamento apenas para o cenário político? Meu caro Túlio Nassa, bom dia e bem-vindo.
As duas coisas, Nonato. Bom dia, Nonato. Bom dia também para a audiência da Jovem Pan nesse dia frio, né, que estamos passando aqui em São Paulo. Olha, Nonato, nessa situação, nessas aprovações ontem no Congresso Nacional, em especial no Senado Federal, eu vou lembrar aqui de Nelson Rodrigues, já que nós estamos em ano de Copa do Mundo. O que dizia Nelson Rodrigues? Que no futebol, o pior cego é aquele que só vê a bola, que não enxerga a jogada por completo. Mais ou menos como o Brasil fez contra a Noruega, que olhou a bola e esqueceu que tinha um jogador na Noruega cruzando a bola e o Haaland entrando e cabeceando, mais ou menos isso que o governo federal está fazendo em relação à jogada do Senado Federal ontem. Por quê? De um lado, a bola nessa jogada é exatamente a responsabilidade fiscal, Nonato, como você bem disse. É bem verdade que qualquer projeto de lei que acarreta despesa ao governo federal deve, por responsabilidade fiscal, estar acompanhado das fontes de receita. Ou seja, quem vai custear essa aposentadoria para os agentes comunitários de saúde? Mas, de outro lado, Nonato, a jogada inteira vai revelar ao governo federal uma hipocrisia. Por quê? Se o governo federal judicializar, for ao Supremo Tribunal Federal, ele estará indo contra o trabalhador. Veja, esses agentes comunitários de saúde são aqueles que combatem endemias, epidemias, como, por exemplo, dengue, como foi no caso da Covid. Eles estão na linha de frente. E o salário deles, muitas vezes, é complementado por uma ajuda que vem do governo federal na forma de abono. Os municípios repassam isso na forma de abono. Só que esses valores não incorporam na aposentadoria. Então, é evidente que há uma injustiça em relação a esses agentes comunitários de saúde. O governo federal vai querer manter essa injustiça? Vai ao Supremo Tribunal Federal brigar contra isso? É óbvio, ululante e não ululante, que o Senado Federal está expondo a hipocrisia do governo federal. E na pauta relacionada ao frete mínimo dos caminhoneiros, que não teria nada de bomba para o governo federal, porque é um projeto do próprio governo federal e beneficiaria os caminhoneiros, foi colocada uma bomba ali, uma bomba relógio. Qual seja? A anistia para os caminhoneiros que participaram dos atos do 8 de janeiro. Isso fará, de novo, com que o governo federal se desgaste, porque, eventualmente, se vetar essa questão, será de novo rigoroso em relação àquelas pessoas que não cometeram golpe, aquelas pessoas que queriam se manifestar. Portanto, Nonato, é preciso olhar a jogada por completo e não apenas a bola do jogo.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, propôs a criação de um selo a institutos de pesquisa que mais se aproximarem dos resultados da eleição. Essa medida enfrenta resistência, porém. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Thaís Sprovieri.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, quer instituir um selo de qualidade para institutos de pesquisa que acertarem mais resultados eleitorais. A ideia do chamado selo da acurácia eleitoral é premiar os institutos que mais se aproximarem do resultado nas urnas. A medida vem na esteira do debate interno da corte, depois que o ministro determinou a suspensão da divulgação de uma pesquisa do Instituto Atlas Intel sobre as eleições 2026, que mostrava uma queda do pré-candidato Flávio Bolsonaro ao colocar para avaliação dos entrevistados os áudios em que o senador pede dinheiro ao então dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Nunes Marques já havia dito que pretendia ouvir as empresas para definir limites para as pesquisas.
Pretende-se, na realidade, o fortalecimento de um ambiente permanente de cooperação, do qual seja possível compartilhar experiências, esclarecer aspectos técnicos e identificar oportunidades de aperfeiçoamento que contribuam para a ampliação da confiança pública, assegurando, ao mesmo tempo, maior segurança jurídica às entidades e às empresas de pesquisa.
A proposta prevê que o selo será concedido nos anos em que houver eleições gerais. A ideia da medida é contribuir para a precisão entre os dados levantados pela pesquisa e os resultados oficiais das eleições. O selo ainda visa incentivar o aprimoramento da qualidade metodológica que é utilizado nessas pesquisas eleitorais.
Após a divulgação da proposta, a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa emitiu uma nota criticando e dizendo que a ideia é equivocada. A nota da associação diz que exigir acerto de pesquisas é confundir ciência com bola de cristal. Por fim, o texto destaca que entre a entrevista e o dia da votação, os eleitores podem mudar de opinião ou simplesmente não comparecerem ao pleito.
Queria te ouvir, Túlio Nassa, a respeito dessa possibilidade de se dar um selo aí para os institutos que mais se aproximarem de acertar os resultados. E aí talvez a gente possa partir para o lado da adivinhação também, não?
Pois é, Nonato. Lembra ontem que quiseram dar esse selo para a França também? A França já era finalista da Copa do Mundo, né? E as previsões todas erraram. Muito bem, agora indo para o campo da justiça barra política, eu tenho aqui que recordar de François Guizot, que dizia que quando a política entra no recinto dos tribunais, a justiça sai por outro lado. O que acontece nesse assunto do selo para as pesquisas eleitorais? Veja, pesquisa eleitoral é um retrato de momento, é uma metodologia que apenas e tão somente identifica uma foto, uma tendência. Ela não é uma bola de cristal. Nós temos que olhar as pesquisas com muita ressalva, com muita cautela. Portanto, a justiça deveria se ocupar apenas das questões legais, se a pesquisa foi feita de forma isonômica, se ela foi financiada com recursos corretos, se não houve nenhuma ilegalidade por trás dos panos, e não o seu mérito, o seu conteúdo, não avaliar quem acertou mais, o vencedor do bolão, o dono da bola de cristal. Isso pode provocar uma contaminação política nas eleições, de modo que alguns institutos terão esse selo e outros não. E muitas vezes essa classificação não se dará por questões objetivas, porque, como eu disse, a pesquisa não tem o condão de adivinhar quem vai ganhar as eleições. Aliás, o eleitor é que deveria olhar essas pesquisas com muita cautela e parcimônia. Portanto, Nonato, eu sou rigorosamente contra essa ideia de selo.
Tá certo. Túlio Nassa analisando com a gente aqui os principais assuntos desta manhã. Agora são 6h18.
A BYD está mudando o mundo e o mundo está mudando para a BYD. Aproveite os super híbridos em oferta e faça parte dessa revolução. BYD Sonpro GS, a partir de R$ 159.990, com taxa zero e tabela FIPE no seu usado. E o BYD King, a partir de R$ 147.990. Aproveite, é só neste sábado. Consulte condições no site. BYD, uma revolução global. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Pra entrar de carrinho
e sair de carrão,
vem pro aniversário Pague Menos.
Quem é do Clube Leve Mais compra R$150 e concorre a um polo por semana.
E a uma Toro no final. É muita oferta e carro saindo toda semana.
Batata ou tomate, R$ 3,99 o quilo. Banana, R$ 1,99 o quilo. Ovo branco jumbo com 10 unidades, R$ 5,99. Bisteca suína, R$ 12,99 o quilo. Músculo, R$ 34,99 o quilo. Pra sair de carrão, pague menos todo dia.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112,
Centro. WhatsApp 19 999 07 2100.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Você conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Jornal da Manhã, 6 horas e 21 minutos. O governo brasileiro classificou como injusta a possível tarifa adicional de 25% dos Estados Unidos sobre produtos do país por supostas práticas desleais de comércio e que podem entrar em vigor a partir desta quarta-feira. Os detalhes você tem na reportagem do André Anelli.
O governo federal realizou na terça-feira a quinta reunião com o representante do comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer. De acordo com uma nota oficial divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio após o encontro, na conversa foi reiterado o caráter injusto da aplicação das tarifas de 25% e mais 12,5% aos produtos brasileiros. A manifestação foi dos Ministérios das Relações Exteriores, do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior e da Assessoria Especial da Presidência da República. Essa mobilização é uma tentativa de combater os diversos argumentos americanos usados para justificar as taxações. A suposta concorrência desleal do PIX com meios de pagamento eletrônico, a tarifa de 18% do Brasil sobre o etanol americano e questionamentos a respeito do combate ao desmatamento e à corrupção. Sobre o PIX e o etanol, o governo brasileiro tem dito que não cabe negociação com o governo Trump, não é simples, mas é preciso insistir no diálogo.
Que nós temos um instrumento legal, foi concebido pelo Congresso Nacional, que é a lei da reciprocidade. Para as pessoas poderem entender, é o seguinte, qualquer situação que venha prejudicar o Brasil, promovida por qualquer país que tenha relação comercial conosco, a gente pode, de pronto, através dessa lei, revidar na mesma altura. Ocorre que, em se tratando dos Estados Unidos, não é recomendável que a gente vá partir para o ringue e chamar para a briga. Não é por aí. Na minha avaliação, a gente tem que exercitar incansavelmente a questão diplomática, abertura de diálogo, novas frentes de negociações, para que a gente possa ter aí um desfecho mais arrazoado possível.
Apesar de todas essas explicações, o Palácio do Planalto já jogou a toalha internamente e espera que o tarifaço seja aplicado por questões políticas e não tomando como base as alegações oficiais. O governo brasileiro só aguarda a decisão oficial da Casa Branca, que deve sair hoje, para saber quais setores serão atingidos, para só então formular estratégias de diminuição dos impactos internos. De Brasília, André Anelli.
Túlio Nassa, queria te ouvir a respeito desses... Não deixa de ser irônico, né, ô Túlio, quando se fala na questão ambiental, à medida em que as informações são de que agências americanas foram desmontadas, aquelas que fiscalizariam as questões ambientais por lá. Agora, me parece que essa é uma política do governo Donald Trump, não é só o Brasil que é atingido, outros países também. E como disse o senador Nelsinho Tradi, não dá para a gente ir para o ringue de peito aberto bancar o herói, né, Otúlio?
Exatamente, Nonato. Falando em ringue, essa história lembra muito o universo do boxe, exatamente. O universo do boxe tem como característica a promoção das lutas. Muitas vezes, antes dos boxeadores entrarem no ringue, a promoção é que faz com que o telespectador, no caso, que vai assistir, compre aquele pacote de televisão para assistir a luta. Quem não se recorda lá atrás do nosso querido boxeador Adilson Rodrigues Maguila? Era um boxeador que ia muito bem aqui na América do Sul, ganhava de todos os adversários, era várias vezes campeão sul-americano. Só que aí cometeram um erro, quiseram promover uma luta dele com Evander Holyfield, o número um do mundo, aquele que derrotou Mike Tyson. E a promoção foi incrível, ficou 6 meses ali promovendo a luta. Quando aconteceu a luta foi incrível, só que na hora da luta a verdade veio à tona, que Maguila não estava preparado para enfrentar Evander Holyfield. Então, essa situação aqui entre o Brasil e os Estados Unidos, o